no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Exploração de petróleo na Foz do Amazonas gera críticas no governo federal. Operação inutiliza garimpo que soterrou trabalhadores no Pará. Secretaria de Saúde retoma programa antitabagismo no Careiro. E Paróquia de Santo Antônio realiza assembleia no sul do Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. Olá
você, iniciamos essa edição falando que o Ibama iniciou a Operação Maravalha 2025 para combater desmatamento na Amazônia. A operação mira exploração ilegal de madeira e grilagem em áreas críticas da floresta. Saiba mais com Lies de Costa.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, deu início em janeiro deste ano à Operação Maravalha, uma ação estratégica para intensificar o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, como explica Joel Araújo, superintendente do Ibama no Amazonas.
A Operação Maravalha, ela é uma das operações que está prevista, planejada, Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental do Ibama, o PNAPA. Ele é elaborado todos os anos no final de novembro e é executado no ano seguinte. Então essa é uma das principais operações nacionais e ela tem por objetivo investigar, fiscalizar e aplicar sanções para empresas que executam o comércio, o transporte, o beneficiamento e a exploração ilegal de madeiras, inclusive com fraudes no sistema de gestão do comércio da madeira no Brasil.
A iniciativa deve ocorrer ao longo deste ano e abrangerá diversos estados da Amazônia com foco em polos madeireiros e áreas de grilagem. As primeiras ações já foram deflagradas em três regiões críticas para exploração ilegal da madeira: o distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho, em Rondônia, o distrito de Moraes de Almeida, em Novo Progresso, no Pará, e o município de Tailândia, também no Pará. Com o efetivo de mais de 80 agentes ambientais, a operação conta com 5 aeronaves e 29 viaturas, permitindo acesso à área remotas e ampliando a fiscalização. Cerca de 110 empresas estão sob investigação por envolvimento em atividades ilegais. Até o momento, o Ibama já lavrou 23 autos de infração, aplicou R$4 milhões em multas e apreendeu mais de 7 mil metros cúbicos de madeira extraída de forma irregular. O superintendente do Ibama no Amazonas destaca que a cadeia ilegal de madeira é o início do processo de degradação e desmatamento da Amazônia.
Pela exploração ilegal de madeira, que é onde começa todo o processo de desmatamento. Desvalorização comercial da floresta se dá com a exploração da madeira com valor econômico e depois ocorre o desmatamento a corte raso. Então, essa operação, ela colabora de maneira muito intensa para a conservação da floresta em pé, principalmente inibindo essa exploração ilegal que vai resultar futuramente em grandes áreas desmatadas. Então, por isso, ela é muito importante.
A Operação Maravalha reforça a atuação do Ibama na Amazônia e está alinhada à política nacional de combate às mudanças climáticas. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma operação inutilizou o garimpo que soterrou trabalhadores em Canaã dos Carajás, no Pará. Os poços chegavam a 50 metros de profundidade e 100 metros de comprimento total, trazendo risco à vida dos trabalhadores. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Operação conjunta da Polícia Federal com ICMBio, IBAMA e Força Nacional desativou garimpo ilegal de cobre no município de Canaã dos Carajás, no Sudeste Paraense, na manhã desta sexta-feira. No mês passado, três garimpeiros ficaram presos em um poço aberto ilegalmente na mesma região. Até o momento foram inutilizados ou apreendidos 10 motores estacionários, 15 acampamentos, 2 canoas, 1 motor rabeta, 2 armas artesanais e 2 pás carregadeiras. Os poços chegam a alcançar 50 metros de profundidade e 100 metros de comprimento total, trazendo risco à vida dos trabalhadores e, em muitos casos, trabalho análogo à escravidão. Segundo o ICMBio, os poços de extração de cobre dão prejuízo estimado superior a R$362 milhões pela usurpação de bem mineral da União nos últimos 5 anos de funcionamento do garimpo, além de 6,2 milhões de danos ambientais. A ação é cumprimento de mandado de busca e apreensão, que autorizou destruição de máquinas e alojamentos usados no garimpo ilegal dentro da Floresta Nacional de Itacaiunas. Também foram expedidos 2 mandados de prisão contra pessoas suspeitas de financiar a extração ilegal de cobre. Além disso, foi realizada a penhora solidária vale de 6 milhões de três investigados para reparar danos ambientais e econômicos. No local do garimpo ilegal, existem diversas perfurações para extração de cobre com donos diferentes. A Polícia Federal trabalha na identificação de cada um deles. A região já foi alvo de diversas operações, porém a exploração ilegal retorna ao local, muitas vezes com estrutura ainda maior. A manutenção dessa atividade costuma ocorrer com apoio de financiadores de fora do estado, com investimentos em construção de aportes de energia elétrica e transformadores de grande capacidade, casas de apoio com estrutura para alimentação e sono, afetando a biodiversidade local. Na última quinta-feira, a PF deu apoio na desativação de áreas de garimpo ilegal, desta vez para extração de ouro em Parauapebas. A atividade irregular é recorrente na região e polui rios essenciais para o abastecimento da cidade. Com informações da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E alta nos preços do açaí tem assustado consumidores nas regiões norte e nordeste do Pará. As informações com a Cris Galdês.
O litro do açaí está mais caro e continua subindo a cada mês. O que faz o produto sofrer esses reajustes é a chamada entre-safra, que dura de janeiro a junho. A safra, que vai de julho a dezembro, é a época de produção do açaí sazonal e natural no meio ambiente. No restante do ano, os produtores e as indústrias não têm como fazer o cultivo do fruto em larga escala e com menos alimento disponível no mercado, os preços tendem a subir. Cristiane Ferreira, moradora do bairro Centro, em Abaetetuba, fala sobre a alta do preço do açaí e seus impactos no orçamento familiar.
Nós temos acompanhado com preocupação essa alta de preços, né, na entressafra do açaí. O que a gente costumava consumir em torno de um litro de açaí de R$10, hoje você não encontra uma boa qualidade, é 20, 25, isso aquele, né, de baixa qualidade. Isso implica para nós, da nossa região, um aumento muito grande no consumo dos nossos recursos, porque nós, já vai tudo bem, se tomamos açaí todo dia, nas duas refeições. Então imagina consumir um litro de açaí de R$20 nesse período, costuma durar até junho. Então isso tem um impacto muito profundo nas nossas economias, de fato, faz uma diferença. Tem gente que reduz o consumo para uma refeição diária, mas ainda assim a qualidade não é tão boa quanto a gente espera. E só nos resta esperar que passe, né? Que a entressafra não seja tão demorada assim.
Mesmo com as altas no valor e a diminuição na qualidade do produto, o movimento de clientes não diminui nas famosas vitaminosas, nome dado nas regiões norte e nordeste do estado do Pará aos estabelecimentos que processam e vendem o açaí nosso de cada dia. Da Rádio Conceição FM, no estado do Pará, a Crisio Galdês, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Secretaria de Saúde retoma o programa Antitabagismo no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças, dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E a exploração de petróleo na Foz do Amazonas tem gerado críticas ao governo federal. Organizações e lideranças ambientais reagem contra sinalizações de liberação de pesquisa e exploração de combustíveis fósseis. Os detalhes com o Liege Costa.
A possível liberação para exploração de petróleo na Foz do Amazonas tem gerado forte reação de organizações ambientais e lideranças comunitárias. O governo federal, sob pressão política, sinaliza avanços na pesquisa e exploração de combustíveis fósseis na região, o que, segundo ativistas, contraria compromissos climáticos e ameaça comunidades tradicionais. O debate se intensificou após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao recém-eleito presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sugerindo flexibilização na liberação de estudos e extração de petróleo na área. O Bloco 59, localizado a cerca de 160 quilômetros da costa, tornou-se um dos principais focos de preocupação. Luiz Marajó, comunicador ativista marajoara e que faz parte do Observatório do Marajó, alerta que a exploração pode abrir caminho para projetos ainda mais amplos na região, afetando ecossistemas sensíveis e populações dependentes da biodiversidade local.
Essa possível exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas, cada vez mais possível, especificamente no Bloco 59, é uma ameaça real e urgente, que embora alguns políticos tentem até minimizar o problema e dizendo que o bloco está a 160 quilômetros da costa, e na verdade ele funciona como uma porteira para a liberação de uma série de outros blocos e que podem comprometer toda a Foz do Rio Amazonas, exatamente nesse contexto. 2025, mudanças climáticas. Então, estamos falando de uma área riquíssima em sociobiodiversidade, fundamental para a pesca, para a vida das comunidades ribeirinhas, indígenas e costeiras em geral, que depende diretamente desse território para viver. E aqui estamos analisando também pela ótica do arquipélago do Marajó, né, das populações locais, que é um dos territórios que podem ser mais afetados por esse grande projeto.
A sinalização do presidente da República para a liberação da pesquisa e futura exploração do petróleo na Foz do Amazonas gerou forte reação de organizações ambientais e lideranças, ocasionando em um documento de reações dos ambientalistas como resposta direta ao governo federal, como explica Ilan Zugma, diretor da 350.org para a América Latina e o Caribe.
Bom, esse documento de reações é uma resposta direta às sinalizações aí que o presidente Lula deu recentemente para a liberação da pesquisa e uma posterior exploração de petróleo na Foz do Amazonas, o que é algo inadmissível no cenário atual que estamos no planeta, com cada vez mais eventos climáticos extremos, como as secas e as enchentes que estamos vendo no Brasil e em muitas partes do mundo. E é totalmente incompatível a gente abrir novos poços de petróleo se a gente quer manter aí o nosso planeta em no máximo 1,5 graus de aquecimento.
Para Ilan, autorizar a extração de petróleo na Foz do Amazonas em um momento de crise climática global e às vésperas da 30ª edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que deve ser realizada em Belém, capital paraense, seria um retrocesso ambiental.
O Brasil, com a realização da COP30 esse ano na Amazônia, tem uma oportunidade incrível de ser um verdadeiro líder climático, proteger esse bioma, dar o exemplo e liderar realmente, por exemplo, como um bom líder deve fazer. E liberar a exploração de petróleo na costa amazônica, num ano de COP da Amazônia, onde se fala em preservação, é um verdadeiro tiro no pé nessas ambições do governo. Então, o presidente Lula, esse ano, ele pode, ao invés de ser lembrado como um líder climático e que conseguiu avançar na proteção da Amazônia e, consequentemente, na proteção do planeta todo, como um líder que liberou o petróleo, como mais um líder que preferiu escolher o petróleo ao invés da proteção do planeta e do clima.
Comunidades quilombolas e indígenas da região também denunciam falta de consulta prévia, um direito garantido por convenções internacionais e pela legislação brasileira. Núbia Cristina, representante da Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais e Quilombola CONAC, destaca que a empresa diretamente envolvida nessa possível exploração não apresentou estudos detalhados de impacto ambiental nem garantiu transparência no processo.
Que até o presente momento a Petrobras não nos deu mecanismo de consulta prévia garantindo a questão da transparência, né, do estudo dos impactos ambientais que vai ocasionar ou não dentro dessas comunidades. E muito nos preocupa o governo brasileiro autorizar licenças sem respeitar a legislação dos nossos povos tradicionais, em especial as comunidades quilombolas. Vale ressaltar que não é somente as nossas comunidades quilombolas que estão nessa discussão, existe a população indígena, que também não foi feito de forma participativa o processo, consultado, né, os ribeirinhos, pescadores e assim por diante.
A decisão sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas deve seguir para novas discussões, mas a pressão de organizações ambientais e da sociedade civil promete crescer nos próximos meses. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria Municipal de Saúde do Careiro retomou o programa antitabagismo. As ações devem ser ampliadas para a zona rural do município. Confira com Derleia Oliveira.
A Secretaria Municipal de Saúde do Careiro retomou o programa antitabagismo, que já vem sendo desenvolvido de forma consolidada no município e apresenta resultados significativos. Com apoio de uma equipe multiprofissional e tratamento medicamentoso, muitos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde conseguiram reduzir o consumo de cigarros ou até mesmo superar a dependência. A assistente social Graciane Pianissoli, responsável pelo programa, informa que novas ações já têm data para começar.
A partir do dia 14 de fevereiro, às 8 horas da manhã, lá na UBS Raimundo Cavalcante, teremos também uma equipe multiprofissional que são composta por assistente social, nutricionista, médico, enfermeiro, entre outros profissionais. Teremos sorteio de brinde, um belo café da manhã e desde já eu convido a você a vir conhecer um pouco do nosso programa.
A Unidade Básica de Saúde Raimundo Cavalcante será a referência para os atendimentos do programa. No entanto, seguindo um cronograma definido, as ações também serão ampliadas para a zona rural, garantindo maior acesso ao tratamento. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E hoje é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Em Roraima, o Conselho Indígena de Roraima, o CIR, é uma das organizações mais ativas na defesa dos direitos dos povos indígenas. A reportagem é de Felipe Gustavo.
7 de fevereiro, Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. A data foi instituída em 2008 para relembrar a morte da liderança guarani Sepete Araju em 1756 durante um dos muitos levantes indígenas contra os colonizadores. Mais de 2 séculos se passaram, mas a luta dos povos indígenas segue viva e se renova a cada geração. Em Roraima, o Conselho Indígena de Roraima, o CIR, é uma das organizações mais ativas na defesa dos direitos indígenas. Criado na década de 1970, o CIR atua na demarcação de terras, proteção ambiental, educação, saúde e fortalecimento da autonomia dos povos indígenas no estado. Tuxaua-geral do CIR, Edinho Macuxi, afirma que este dia é mais do que uma luta histórica.
Bom, para nós é muito importante a gente falar de uma data, né, que é uma conquista até, né? Pelo como o Brasil trata os povos indígenas, a gente carrega isso como um legado de resistência até, né? Que não é só de 30 anos, 40 anos, mas também de 524 anos. Né? E falar desse dia é um dia de mostrar para o Brasil e para o mundo, né, de que a gente também é parte da sociedade e que o respeito, né, a nossa Carta Magna do país, que rege lá os artigos, ela tem que ser considerada. Tem muito mais de que ouvir, de que considerar, respeitar, né? Porque se trata de pessoas e de humanos. O CIR, ele não é uma instituição apenas, né, olhada por prédio, né? Entendeu? Se são as comunidades indígenas. E o CIR tem hoje uma base forte, né? Que são pessoas operacionando ao mesmo tempo, né? Em torno daquilo que é comum e que é sagrado para todos nós. Então, o CIR tem se empenhado bastante, não a coordenação e nem só a sede, mas as bases, porque lá nós temos lideranças, né? Com autoridade e maturidade para conduzir esse trabalho. Então, tudo que a gente faz é em prol da vida, né, do nosso povo. Né?
Os povos indígenas de Roraima também são responsáveis pela maior parte da conservação da biodiversidade no estado e enfrentam os impactos do desmatamento e da contaminação das águas. Segundo Tuxaua geral do CIR, o crescimento econômico de Roraima não pode ocorrer às custas da destruição ambiental e da vida das comunidades tradicionais.
E a gente também é parte da maior parte da conservação da biodiversidade, né? Se você olha no Brasil e no mundo, mas também em Roraima, a gente tem todo esse espaço que ainda continua sem solo, sem contaminação, né? Em relação aos territórios indígenas, por exemplo, aqui em Roraima, né, são 19 milhões de hectares de terra indígena que a gente tem na mão, né, são grandes projetos, né, nós também somos maiores produtores de gados, né, aqui em Roraima, também comunitários, né, e aí nós temos uma população também bastante preparada, né, em vários campos de formação, né, para ajudar o nosso povo.
A mensagem do CIR e dos povos indígenas de Roraima é clara: a luta continua com resistência e determinação. O respeito aos direitos indígenas é um compromisso de toda a sociedade. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Em Santarém, uma ação especial deve realizar a emissão de cartões de estacionamento para PCDs, idosos e pessoas com TEA. A iniciativa acontece nesta sexta-feira e busca garantir acessibilidade e mobilidade no município. Saiba mais com Liege Costa.
A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, SMT de Santarém, vai realizar nesta sexta-feira uma ação especial para a emissão de cartões de estacionamento para pessoas com deficiência, idosos e pessoas com transtornos do espectro autista ou TEA. O atendimento deve acontecer até às 8 horas da noite em um shopping da cidade. O cartão de estacionamento é um documento obrigatório para uso das vagas especiais em locais públicos e privados, garantindo o direito de acessibilidade e mobilidade para esses grupos, como explica Marcelino Xavier, secretário da SMT.
Hoje à noite, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, em parceria com o Rio Tapajós Shopping, ela vai estar emitindo credencial de estacionamento especial, né, para PCD, idosos e pessoas com transtorno espectro autista. Essa ação, o intuito dela é credenciar essas pessoas que têm direito, né, têm essas vagas destinadas a um estacionamento privado aberto à circulação, no entanto, pessoas ocupam esse espaço. Então, o intuito da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito é emitir, né, essa credencial de imediato e no ato da ação.
Glória Bandeira, chefe de divisão de controle e planejamento da SMT, explica que a iniciativa faz parte das ações da pasta para ampliar o acesso aos serviços de mobilidade e reforçar os direitos das pessoas com deficiência, idosos e autista, que muitas vezes os desconhecem, salientando os documentos necessários.
A gente percebe que a grande maioria da população desconhece ou nem tem esse credenciamento, que é um direito seu. Então, com isso, a secretaria conversou, alinhou e a gente vai fazer a concessão desse benefício de forma imediata, né? O que se faz necessário para ter este direito? O comprovante de residência, o RG e o CPF, duas fotos 3x4. Em caso de habilitado, a gente pede que traga a cópia da CNH. E em caso de TEA ou PCD, a gente sempre pede que traga uma cópia do laudo também.
A expectativa é de que a ação facilite o processo de obtenção do cartão para aqueles que têm direito ao benefício, evitando deslocamentos desnecessários e tornando o serviço mais acessível. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a paróquia de Santo Antônio vai realizar a Assembleia no sul do Maranhão. O evento acontece neste final de semana. Eonis Silva traz as informações.
A Assembleia da Paróquia de Santo Antônio, na cidade de Balsas, terá início sábado 8 de fevereiro, a partir das 13h30, no Salão Dom Franco Macerdote, no centro de Balsas. Participam deste encontro membros das pastorais, movimentos e serviços da paróquia. iluminados pelo tema, abre aspa, peregrinos de esperança na igreja sinodal, fecha aspa, e lema, Deus viu que tudo era muito bom, uma citação do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, a assembleia terá início com acolhida, animação e oração. Padre Genivaldo Ribeiro, pároco da paróquia de Santo Antônio, fala sobre a importância deste encontro.
Teremos a nossa Assembleia Paroquial, que tem como tema Peregrinos de Esperança numa Igreja Sinodal. E o lema, Deus viu que tudo era muito bom. A Assembleia é um momento forte e especial para olharmos com gratidão a caminhada, o caminho já percorrido, como quem olha pelo retrovisor da missão, e para projetarmos juntos novas perspectivas que nos ajudem a continuar nossa caminhada de esperança. No ano de 2024, realizamos um bonito caminho de evangelização, comunhão e testemunho. Agora somos chamados a olhar pelo retrovisor da nossa missão, reconhecendo as conquistas e aprendendo com os desafios. Enquanto projetamos um futuro ainda mais cheio de esperança e comprometimento com o Reino de Deus. Que esta Assembleia nos inspire a sermos verdadeiros peregrinos de esperança, numa igreja que escuta, acolhe, caminha em sinodalidade. Contamos com a presença e a oração de todos, certo de que, unidos, continuaremos a viver e testemunhar que tudo que Deus criou é muito bom. Aguardamos todos com alegria e esperança. A Assembleia é, de fato, um pilar fundamental para que possamos realmente organizar a nossa caminhada. Que Deus nos ajude e nos inspire nesta bonita caminhada, nesta bonita Assembleia do Povo de Deus.
A Assembleia Paroquial de Pastoral é a reunião dos agentes pastoral e representantes das comunidades para avaliar e planejar a ação pastoral paroquial. A pastoral atualiza a prática evangelizadora de Jesus. Pastoral é serviço, a igreja é uma comunidade de servidores e o Espírito Santo é o principal agente e o nome disso é espiritualidade pastoral. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eis um ditado que se confirma hoje, no confronto entre os que lutam por dignidade humana, no caso, os povos indígenas, e o Sindicato dos Professores do Estado do Pará, e do outro lado, o prepotente governador do Pará, Helder Barbalho. Depois de 21 dias de persistente bater, a pedra da arbitrariedade do governador furou. Na última quarta-feira, Helder Barbalho assinou o compromisso de intenção de abolir a Lei 9.820, que prejudica bastante tanto os direitos dos educadores do Pará como a educação dos povos indígenas, que deixariam de ter aulas presenciais em suas aldeias para estudarem via internet. Um fato digno de reflexão e lição a ser aprendida por outros grupos prejudicados em seus direitos. Vivendo numa época de muito individualismo, falta de lutas organizadas por direitos humanos e da natureza, vale a pena analisar como foi possível a resistência ativa organizada de dois grupos sociais do estado do Pará, parados por 21 dias, inclusive bloqueando rodovias, dobraram a prepotência do servidor público no cargo de governador do estado. Ao vencer preconceitos étnicos, os povos indígenas mostraram que organização, estratégia de luta e persistência, mantendo 21 dias bloqueando rodovia, ocupando salas de Secretaria de Educação na capital, e mais que isso, enfrentando a arbitrariedade do governador intransigente. Vale ressaltar que a estratégia dos indígenas motivou a luta dos professores, também prejudicados pela falsa lei estadual. unindo as duas resistências, os grupos da sociedade civil paraense conseguiram demover o governador a manter uma lei prejudicial à educação de um estado que já enfrenta várias deficiências escolares, incluindo agora retirando dos indígenas a possibilidade de aulas presenciais nas aldeias. Finalmente, a pedra dura foi rompida pela água resistente dos organizados povos indígenas e educadores. Oxalá esse exemplo estratégico no estado do Pará estimule outros grupos prejudicados por políticas públicas que desrespeitam direitos cidadãos em outras regiões do Brasil. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.144 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Eandy Silva, Acrísio Galdês, Felipe Gustavo, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite. Um excelente final de semana.